Os três poderes se manifestam sobre o embate entre Musk e Alexandre de Moraes. Também por aqui uma outra batalha, essa envolvendo a distribuição dos dividendos extraordinários da Petrobras. E eu te conto, claro, como que tá o julgamento da cassação do Moro. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Terça-feira, dia 9, e a essa altura do campeonato, eu continuo sem acreditar que a manchete envolve Elon Musk, o homem mais poderoso do mundo, e Alexandre de Moraes, o ministro que tem matado no peito o combate ao golpismo aqui no Brasil. Então, só nos resta cair de cabeça em mais um episódio dessa batalha quase ficcional aqui no pé do ouvido. É, em meio aos ataques do Elon Musk, vulgo dono do X, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo e em meio às consequentes decisões da justiça brasileira, nesse fogo cruzado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a regulação das redes sociais é inevitável e cobrou da Câmara a votação do projeto aprovado pelos senadores em 2020.
O Senado Federal aprovou em 2020 um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais de não permitir que esse ambiente seja um ambiente vale-tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. Então é uma regulamentação legal que nós votamos no Senado, hoje está na Câmara dos Deputados, e eu espero que a Câmara dos Deputados possa evoluir, ainda com alterações naquilo que foi feito pelo Senado, para poder termos uma lei federal que discipline essas plataformas digitais no Brasil.
De dentro do governo, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, classificou as ações do Musk como um ataque inadmissível à Suprema Corte e à própria soberania brasileira. E reiterou que um passo além é esse projeto de regulação da inteligência artificial, projeto de autoria do presidente Pacheco. Bem, a expectativa é votar esse texto na comissão especial até o fim do mês. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse em nota que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição. A nota, ela não cita textualmente o caso, não coloca o nome do Musk, do Alexandre de Moraes, nem nada, mas diz que decisões judiciais podem ser contestadas, não desrespeitadas. Claro que a carapuça serviu, né? Abrindo aspas aqui para o posicionamento.
Como é público e notório, travou-se recentemente no Brasil uma luta de vida e morte pelo Estado Democrático de Direito e contra um golpe de Estado, que está sob investigação nesta corte com observância do devido processo legal. E o inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições, sendo certo que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras.
Fecha aspas. Mas assim, por trás dos panos, como conta Daniela Lima, a postura de confronto do Musk não diz respeito só a um cara mimado colocando os posicionamentos dele. Não, pelo menos não na visão do Supremo. O Supremo vê essa postura como uma estratégia para fortalecer a extrema-direita. Ou seja, na avaliação dos ministros, o bilionário usa a plataforma para estimular teorias conspiratórias de uma ditadura de toga e de quebra emparé do Supremo. Porque é uma faca de dois legumes, como o pessoal diz. Por um lado, se a corte não reagir, vai ser desmoralizada. Se reagir, só reforça o discurso do Musk e também do bolsonarismo de perseguição às ideias conservadoras. Então a Polícia Federal entra aqui na jogada e vai investigar se o Musk cometeu crimes ao ameaçar descumprir ordens judiciais. E o Musk em si convidou Moraes para conversar abertamente sobre os pedidos de restrições impostos pelo Supremo. Mas enquanto a gente está aqui falando do Elon Musk, Elon uma vez uma Petrobras em crise, não nos esquecemos. E a permanência do Jean Paul Prates no comando da companhia ainda é incerta. Enquanto não tem nada resolvido nos bastidores, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, travam uma disputa sobre o valor dos dividendos extraordinários que serão liberados na próxima Assembleia da Estatal, que acontece no próximo dia 19, daqui 10 dias. O Haddad quer o pagamento integral 100% dos 43 bilhões e 900 milhões de reais, dos quais a União recebe mais ou menos 30%. Mas o Costa considera que o ideal seria pagar metade, 50%. E eles não estão tirando os números do além. Existe um debate interno sobre as fórmulas para justificar o pagamento. Até porque, lá na reunião de março, os conselheiros ligados a Lula usaram um estudo da área técnica que apontava um risco para os investimentos da estatal se todos os recursos extras fossem distribuídos. Mas talvez não seja bem por aí, porque os números não falam por si só. Obviamente, na conta pesa também o um aspecto político. Já que, quando o Conselho decidiu reter os dividendos extraordinários, o Lula disse que não atenderia à choradeira do mercado, o que impactou diretamente as ações da companhia. Nesse sentido, ainda olhando pelo viés político, a Casa Civil considera que é preciso não parecer falta de rumo ou capitulação. Já a Fazenda analisa que os dividendos extraordinários são recursos fáceis de se obter e, por serem extraordinários, não têm um destino pré-determinado. Igual o Jean Paul Prates, que coincidência! Aliás, numa ligação no domingo com o presidente Lula, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, sugeriu quatro mudanças de comportamento para Prates caso ele continue no cargo.
Uma verdadeira prova de fogo para Supernanny.
Na sacanagem, de fato, fontes disseram à coluna do Estadão que o Silveira espera que o Prates seja menos subserviente ao mercado financeiro, que também defenda as pautas de interesse do governo no Conselho de Administração da Petrobras, defende ainda que ele cumpra o plano de investimentos aprovado por Lula e deixe de sabotar a pauta do biocombustível no Congresso. E o Prates está sendo aí queimado, mas ainda não rodou. Só que tem um outro membro do alto escalão que sim. A 21ª Vara Civil Federal de São Paulo atendeu a uma ação popular do deputado estadual Leonardo Siqueira e aí suspendeu liminarmente Sérgio Machado Rezende do Conselho de Administração da Petrobras. Ele foi indicado pela União e ocupa o cargo há um ano. E a ação, ela olha justamente para a indicação, como que essa indicação foi feita. E alega não observância da quarentena para desincompatibilização, também ausência de elaboração de lista tríplice e bem como a não utilização de headhunter. E bora seguir aqui. Seguindo na esfera jurídica, mas mudando o rumo do papo, o Supremo determinou ontem, por unanimidade, Isso é importante. Todos os ministros julgaram que o artigo 142 da Constituição não concede às Forças Armadas um poder moderador sobre a vida nacional e nem permite que um dos poderes use os militares para intervir nos outros. Era algo meio óbvio, porque a democracia é cláusula pétrea da Constituição, mas a tese de uma intervenção militar constitucional, meio que isso, era usada até então como base pelos que defendiam que Bolsonaro continuasse na presidência mesmo depois de perder nas urnas lá em 2022. Mas o debate acabou, foi morto, enterrado com o último voto do Dias Toffoli, que foi incluído na manhã de ontem. E um voto bastante simbólico, porque nele o ministro diz que um poder moderador militar violaria a democracia. Trazendo as palavras exatas que o Dias Toffoli disse, ele falou que superdimensionar o papel das Forças Armadas, permitindo que estas atuem acima dos poderes, é uma leitura da Constituição de 88 que a contradiz e a subverte por inteiro, por atingir os seus pilares, o regime democrático e a separação dos poderes. E chega mais aqui para nossa conversa uma outra votação, só que essa que tá emperrada, ô coisinha! Depois aí de mais dois votos a favor do Sérgio Moro, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná interrompeu ontem a terceira sessão do julgamento que pede a cassação do mandato do senador por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Portanto, o placar agora está com 3 votos contra a cassação e 1 a favor. Nos 3 votos, os juízes Cláudia Cristina Cristofoni e Guilherme Frederico Dens seguiram o entendimento do relator, o Luciano Carrasco Falavinha. Cristofoni argumentou que a legislação não prevê a prestação de contas em pré-campanha e que não houve gravidade na conduta. Já Dens disse que só os gastos que claramente favorecem o ex-juiz deveriam ser contabilizados, além de ter considerado as provas muito frágeis. E aí, a análise das duas ações foi suspensa depois do pedido de vista do juiz Júlio Jacobi Júnior e deve ser retomada hoje, com os 3 votos que faltam. No cenário internacional, a gente fala sobre os rastros da guerra. Moradores que tentaram voltar para suas casas em Canhunes, no sul da Faixa de Gaza, encontraram um cenário de devastação quase total. Algumas pessoas sequer conseguem identificar as próprias casas no meio dos escombros. Imagina isso? O pessoal está voltando porque as tropas de Israel, que invadiram o território palestino depois dos atentados do 7 de outubro, elas deixaram a cidade no fim de semana em meio à crescente pressão internacional. Mas, como dizem os militares, a retirada não significa o fim da guerra contra o Hamas. Não é a notícia que eu queria dar, mas é a notícia que eu tenho que dar. O Brasil registrou um novo recorde de mortes por dengue depois de uma atualização dos dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde. E então, nessas 13 primeiras semanas do ano, a gente teve 1.116 mortes, a maior taxa da série histórica, que começou em 2000, superando a marca anterior de 1.094 mortes, a última marca recorde que a gente registrou no ano passado. Já olhando para os casos de infecção, a gente já tem 2.963.994 casos, uma taxa que também é inédita. Comparando esse período ao mesmo período do ano passado, ali a gente tinha 388 mortes e 589.294 casos. E por mais que as taxas continuem crescendo, segundo o governo federal, a maioria dos estados já superou o pico de infecções, sendo que das 27 unidades da federação, 12 estão em tendência de estabilidade e 8 de queda consolidada. Mas te dizer que o que não falta é médico. Dados da pesquisa Demografia Médica, que foi divulgada ontem pelo Conselho Federal de Medicina, eles mostram que o Brasil tem hoje 575.930 médicos, mais de 4 vezes os 131.278 que foram registrados em 1990. Aí a gente para e pergunta, ué, por que que a nossa saúde não tá voando? Por que que não tá tudo maravilhoso? Um dos pontos é a desigualdade. A distribuição geográfica desses médicos expõe as desigualdades no país. Para ilustrar isso aqui, enquanto o Sudeste tem 3,76 médicos, quase 4 médicos, para cada 1.000 habitantes, o Norte tem só 1,73. E além disso, 52% dos médicos, mais da metade, atuam nas 27 capitais. Já o resto, 47%, atuam em todos os mais de 5 mil municípios do interior. E em paralelo à ciência, a religião. E o Vaticano divulgou ontem a nota Dignitas Infinita, que significa dignidade infinita. Uma nota que reafirma a oposição da Igreja a temas polêmicos, como mudança de sexo, aborto, teoria de gênero, barriga de aluguel e eutanásia. E um detalhe, esse documento vem 4 meses depois da Igreja apoiar bênçãos para casais do mesmo sexo. Mas esse documento vem sendo elaborado muito antes disso. Ele vem sendo feito há 5 anos e descreve o que a Santa Sé percebe como ameaças à dignidade humana. Por exemplo, um trecho do documento diz bem assim, abre aspas, qualquer intervenção de mudança de sexo como regra corre risco de ameaçar a dignidade única que a pessoa recebeu desde o momento da concepção. Fecha aspas. Então a gente vê que nos últimos anos a Igreja tem demonstrado um posicionamento mais aberto até com a figura do Papa Francisco, mas, de fato, a instituição reforça posicionamentos seculares através desse documento que foi divulgado ontem. E não é que quando a gente olha para o céu, sabe o que a gente vê? O eclipse solar. A gente não, porque nós que estamos aqui no Brasil, nós não vemos nada, porque esse eclipse total, ele pode ser visto na América do Norte e aconteceu ontem. Com isso, moradores dos Estados Unidos, México e Canadá se reuniram em vários pontos espalhados pelos 3 países para conseguir ver esse eclipse solar. O fenômeno acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. E o próximo eclipse já tem data. Vai ser ainda esse ano, mas não vai ser total. Porque a Lua vai bloquear só uma parte do Sol. E ele vai acontecer no dia 2 de outubro, e a gente vai conseguir ver daqui do Brasil. Mas ontem a gente não conseguiu ver, né? Então se você não viu, tem as fotos. É só pesquisar que tá tudo bonitinho no Google, nas redes sociais. E bora falar de cultura agora?
Abre aspas, as entidades subscritoras vêm requerer o apoio de vossas excelências no sentido de considerar a plena garantia dos direitos intelectuais como forma de preservar os direitos de autores e artistas responsáveis pela formação da cultura nacional. Diante disso, uma norma justa e protetora dos titulares de direitos autorais deve assegurar o respeito à faculdade exclusiva deles em consentir, controlar e serem compensados.
Eu acabei de ler para você um trechinho de uma carta que foi publicada ontem por entidades de vários setores culturais. Tem gente do setor musical, literário, audiovisual. E essa carta traz recomendações ao Senado específicas voltadas, né, para o setor cultural para regular o uso de inteligências artificiais. Como assim, Júlia? é que já existe um projeto de lei que prevê a regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil. É o PL 2338 de 2023, de autoria do senador Rodrigo Pacheco. É o mesmo projeto que a gente falou lá no começo do episódio, o projeto que deve ser votado até o fim desse mês. E então a carta pede a inclusão nesse projeto de dispositivos exclusivos para garantir os direitos de artistas e criadores contra os avanços da tecnologia, principalmente da inteligência artificial generativa. Então, entre os dispositivos, a gente tem, que seja assegurado respeito à lei de direitos autorais, para que os autores saibam antes e deem o consentimento ou não para que suas obras sejam usadas para treinar a inteligência artificial. Também pedem, mais um exemplo, pedem que os conteúdos gerados por inteligência artificial não sejam protegidos pelas normas da propriedade intelectual. Pedem ainda que as normas cunhem a responsabilidade civil das empresas e desenvolvedores de inteligência artificial para que esses respondam por possíveis danos causados pela inteligência artificial. São só alguns pontos da carta que eu trouxe aqui para você, que eu ressaltei, mas de forma geral, a carta pede um olhar cauteloso voltado ao setor cultural dentro desse projeto de lei. Importante, para não ficar uma coisa tão vaga. Mas falando em cautela, um caso delicado aqui. Você lembra da diretora de fotografia Halina Hutchins, que o que a gente sabe até então é que ela foi morta acidentalmente por um tiro disparado pelo ator Alec Baldwin, que empunhava, sem saber, uma arma carregada durante as filmagens do filme Rust? Então, a gente tem um novo desdobramento do caso. Em um documento de 32 páginas, um calhamaço, a promotora Carrie Morrissey está argumentando que o Baldwin não conseguiu controlar suas emoções no set e que mentiu descaradamente sobre o tiro acidental em Hutchins. O ator ainda vai ser julgado. Ele vai ser julgado em julho por homicídio culposo, que é sem intenção de matar, e vai ser julgado num tribunal de Santa Fé. A Morrissey diz que o ator gritava e xingava a si mesmo e aos outros no set e que então o comportamento dele contribuía para as falhas de segurança. É assustador. Mas voltando ao Brasil, tudo fica menos assustador. Ou mais assustador. Com a perda de um dos nossos maiores gênios do terror. A família do Rubens Francisco Luchetti confirmou ontem a morte do escritor aos 94 anos. Ele ficou 15 dias internado no interior de São Paulo, tratando de uma pneumonia. E com o próprio nome, ou sob diversos pseudônimos, Luchetti se consagrou como mestre do terror em mais de 1.500 livros no estilo pulp. Além de roteirizar quadrinhos e filmes do Zé do Caixão e de Ivan Cardoso, incluindo O Segredo da Múmia, que rendeu a Luchetti um quiquito de melhor roteiro no Festival de Gramado. Uma perda imensa. Mas também tem um outro veterano que nos deu adeus. O produtor cinematográfico Antônio Polo Galante, responsável por alguns dos mais bem-sucedidos filmes da chamada Boca do Lixo paulistana. Ele tinha 89 anos e a família não informou a causa da morte. Aqui em Cotidiano Digital a gente olha para os Estados Unidos, porque por lá o Congresso chegou a um acordo sobre o projeto de lei de privacidade de dados, que tem como principais alvos a Meta, o Google e o TikTok. E o projeto não é radical a ponto de proibir a publicidade direcionada, que é aquela que coleta seus dados e descobre suas preferências para direcionar as propagandas acertadas. Mas, em contrapartida, o PL deve restringir os dados coletados por empresas e deve dar também aos americanos o poder para impedir a venda de informações pessoais ou, caso a pessoa queira, também deve dar o poder para obrigar a exclusão dos dados coletados. E ainda deve exigir que, caso os dados sejam transferidos para estrangeiros, que essa informação seja divulgada, fique clara.
É, os Estados Unidos estão investindo pesado e não é só na segurança de dados. Eles anunciaram um plano de investimento de US$6,6 bilhões em subsídios e empréstimos à TSMC, uma das maiores empresas que produz chips e semicondutores no mundo. E essa grana vai apoiar exatamente a produção de chips e semicondutores em 3 fábricas no Arizona. E esse investimento alto acontece muito por conta da Lei de Chips de Ciência, que foi aprovada pelo Congresso em 2022. Uma lei que tem como objetivo aumentar a produção doméstica e impulsionar a indústria no país, produzindo cerca de 20% dos chips avançados do mundo até 2030. O que não deve ser muito difícil, porque, como eu disse, a TSMC hoje em dia é responsável por boa parte da produção global. Então, se eles produzem quase tudo, deixa pra eles, porque o nosso episódio mesmo termina aqui. Acabou chorar, meu amor. E eu, como você bem sabe, te espero amanhã, sem choro nem vela. E te espero mesmo, hein? Volta aqui. Até lá.
Acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo cacacá na fé, fé, fé. No bubulili, no bubulilindo. No bubulindo. No bubulindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar e faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel, faz um zoom.